Boa noite. Declaro aberta a 38ª sessão ordinária da Câmara de Vereadores de Faxinal Futuro. Aproveitar para cumprimentar meus colegas aqui presentes, vereadores, as pessoas que nos assistem, os demais que fazem parte do nosso trabalho aqui esta noite. Dizer da alegria de estar participando de uma sessão, né, os colegas aí, logo após uma eleição bastante trabalhada, né, onde tivemos nesse último domingo, e acho que praticamente todo mundo aí se envolveu, teve uma participação, e da minha parte eu gostaria de cumprimentar a todos que, também os colegas aqui, as pessoas presentes que se envolveram, e acho que ficou, ao meu modo de ver, para Faxinal do Soturno, que é o nosso caso, vários deputados que têm ligação com esse município foram eleitos ou reeleitos e alguns novos. Então, nesse sentido, tirando as questões majoritárias, que cada um tinha os seus lados, a questão mais legislativa, que também é importante para nós, para o município, poder público, acho que ficou muito bem representado, os partidos todos aqui presentes conseguiram, acho que na maioria, eleger os seus candidatos que estavam mais sendo trabalhado na campanha. Então passamos à leitura da ata da sessão anterior, em votação a ata da sessão anterior, da 37ª sessão ordinária. Vereador Lourenço Domingos Moro.
Aprovo.
Vereador Nestor Salles.
Aprovo.
Vereador Vanderlei Cassol.
Aprovo.
Vereadora Carmen Zacarias.
Aprovo.
Vereador Paulo Ricardo Marzal. Vereador Erli Barbieri.
Aprovo.
Vereadora Grace Uliana.
Aprovo.
Vereador José Valmir da Rocha.
Aprovo.
Foi aprovada, então, por unanimidade, a ata da sessão anterior, 37ª. Pedimos à nossa secretária que faça a leitura das correspondências, requerimentos, indicações, pedidos que estão na casa.
Correspondências recebidas. Prezados vereadores, venho por meio deste solicitar-lhes em regime de urgência e com extrema prioridade que o projeto de lei número 75, de 3 de outubro de 2014, seja analisado, vá à votação e, se dê entendimento positivo por parte de Vossa Senhoria, seja aprovado, por uma vez que o mesmo altera a redação do artigo 3º da lei número 12.222, aumentando de 20 para 30 horas a carga horária semanal da educadora especial Suelen Soliman. Tal solicitação deve-se ao fato de que a educadora especial Fabiane Ramos entrou com pedido de exoneração na última quinta-feira, 2 de outubro, justificando ter sido nomeada em concurso do Magistério Público Estadual. Deste modo, com sua saída pelos 6 alunos especiais, os quais necessitam de atendimento especializado, ficariam sem atendimento. A opção imediata encontrada foi aumentar a carga horária da educadora especial Suelen Soliman em 10 horas, de modo que possa conciliar os alunos que já vinham atendendo com esses que eram da educadora Fabiane. Certo de sua compreensão e pronto atendimento, agradeço e coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos. Atenciosamente, Carolina Silveira Sanavella, secretária municipal de Educação, Cultura e Desporto. Câmara Municipal de Vereadores, Faxinal do Soturno, Rio Grande do Sul. Excelentíssimo senhor, cumprimentando, vimos por meio desse encaminhar os projetos de lei número 74, 75, 76, 77, 78 e 79 para a vossa apreciação e demais membros do Legislativo. Sendo isso a tratar, despeço-me e reiteramos protesto de estima e consideração. Atenciosamente, Volney Cômero Savanhago, Prefeito Municipal. Excelentíssimo senhor, ao cumprimentá-lo cordialmente, vimos por meio deste reencaminhar o projeto de lei número 73, substituindo o projeto encaminhado anteriormente. Atenciosamente, Volney Cobro Savanhago, Prefeito Municipal. Prezados senhores, encaminho-lhes em anexo cópia do ofício 11.61.26.30, oriundo da primeira vara federal de Lajeado, versando sobre a decisão proferida na ação de improbidade administrativa. Informe-lhe outro sim que esta direção encaminhou cópia do referido ofício à Central de Licitações Selic, Federação das Associações Municipais do Rio Grande do Sul, FAMURS e Associação Gaúcha dos Municípios, AGE. por derradeiro registro que se encontra disponibilizado no portal desse tribunal, na guia Consultas, impedidos de contratar com o poder público acesso a órgãos que mantêm listagens ou consultas a licitantes inidôneos. Léo Arno Richter, diretor de controle e fiscalização. Convite para a festa do Sítio Alto. Então, o Centro Comunitário Nossa Senhora do Caravaggio convida para o tradicional jantar-baile, dia 18 de outubro de 2014, no local Sítio Alto, Faxinal do Soturno, com a programação 20 horas e 30 minutos, jantar tradicional italiano com risoto, churrasco, galeto, maionese, saladas diversas e pão, buffet de sobremesas diversas, 23 horas, baile animado pelo Grupo Pegado. Correspondências expedidas. Em sessão ordinária realizada em 23 de setembro do corrente ano, a Câmara de Vereadores aprovou o que segue. Parecer de admissibilidade ao projeto de lei número 070 de 2014, de 15 de setembro de 2014, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2015, aprovado por unanimidade. O projeto de lei número 71 e o pedido de informação número 017. Senhora Presidenta, visando promover a integração da Câmara Municipal e demais entidades, vimos pelo presente convidar a essa instituição a celebração de uma parceria para nossos eventos Outubro Rosa e Novembro Azul, para atuarmos na realização de ações, atividades que venham somar ao município, desenvolvendo, através desses eventos, a promoção social junto à nossa comunidade. Agradecemos desde já essa valiosa colaboração, atenciosamente, Clóvis Vicente Benetti, presidente da Câmara de Vereadores, para a senhora Cláudia de Gregori, presidente da Liga Feminina de Combate ao Câncer. Esse mesmo ofício foi enviado ao Polo AB ETEC e à Secretaria Municipal da Saúde, parceiras, então, no evento do Outubro Rosa e Novembro Azul.
Agradecer à secretária. Nós não temos tribuna livre hoje. Acho que passamos ao período das comunicações, né? Faremos um período só. E cada vereador tem 10 minutos e o tema é livre. Primeiro vereador que chamamos para fazer o da tribuna é o vereador Lourenço do Ministério.
Cumprimentar o presidente desta casa, o vereador Clóvis, juntamente com a secretária Grace, demais colegas vereadores, as pessoas que nos prestigiam para esta sessão, colegas da prefeitura, imprensa, assessor jurídico, Beto Santos, Mano, Mauro, cumprimento especial para o Batistella, que se faz presente nesta casa, onde tem um projeto de lei sobre o ISSQN dos cartórios. Cumprimentar a secretária executiva da Câmara, o Tiago também. Dizer que é uma sessão, depois de umas eleições que ocorreram agora no domingo, hoje é terça-feira, ainda tem bastante comentários sobre as eleições. Acho que os deputados que expectativas de Faxinal do Soturno quanto à eleição, acho que quem superou foi o João Vesta, né, que acho que foi acima do previsto, né? Fez uma grande votação, isso se deve ao respeito que a pessoa tem com a família Vesta, presidente da Campala, enfim, foi um grande prefeito de Júlio Castilho. Pena que ele não atingiu a votação necessária dentro da legenda para barganhar uma cadeira no Legislativo Estadual. Também trabalho do nosso colega vereador Mirinho, onde trabalhou para o Ferreira, e eu acho que a gente tinha uma torcida, já que o Ferreira destinou recurso para Faxinal do Soturno, ser investido lá na comunidade Verde Teto, construção de um ginásio de esporte. Talvez não teve a votação esperada, eu entendo assim. Talvez houve uma disputa dentro do próprio partido. Mas eu não vou entrar nos outros partidos, eu queria dizer do nosso partido, o PMDB, que eu acho que quanto o grande vitorioso dessas eleições a nível de Estado foi o José Ivo Sartori. Superou qualquer expectativa a nível de pesquisa, da imprensa, de próprio cabo eleitoral, até talvez até da própria pessoa dele, de ter superado o atual governador Tarso. Acreditamos que foi um trabalho de campanha dele, onde que iniciou sem muito aparecer nas pesquisas, mas dentro de um projeto dele, ele tinha quase certeza que chegaria no segundo turno. Passava sempre isso nos encontros políticos que a gente tinha com ele. E hoje está aí, praticamente com possibilidade, praticamente já dá para quase considerar como um vencedor no segundo turno, dado aos demais partidos que já se posicionaram para o apoio. Então, acho que está de parabéns a toda a estrutura que trabalhou na campanha dele, também, por que não dizer que um grande vitorioso também, o Aécio Neves, que fez uma grande votação em Faixão do Turno, na região toda, e a nível do Brasil, também superou as expectativas das pesquisas. As pesquisas não apontavam ele com uma grande votação. Não há uma diferença muito grande com a atual presidenta. Isso tudo vai ser debatido, e se a expectativa é se a candidata Marina vai apoiar o Aécio ou não vai, se o PSB vai apoiar ou não vai. Mas temos mais 30 ou 40 dias para os horários políticos novamente. Quanto aos projetos de lei, temos o projeto de lei número 72, o qual o Batistella se faz presente, que é dono do cartório, prevê anistia da multa e do juro. A nossa assessoria jurídica se posicionou dizendo que teria que fazer um impacto orçamentário. Eu até eu digo o seguinte, na minha visão, não precisaria impacto orçamentário, porque esse ISSQN dos cartórios não estava previsto no orçamento de 2014. No decorrer do ano, que foi o executivo foi apurando essa possibilidade de receita. Mas eu concordo com a assessoria jurídica no tocante do que na justificativa devia pelo mínimo ter mencionado que não há necessidade do impacto, uma vez justificar o porquê, né? Também no artigo 4º prevê a vigência dessa lei por 30 dias. No nosso entendimento, 30 dias até publicar a lei, até notificar os cartórios, quando vê, passou os 30 dias, tem que fazer parcelamento. Então, na nossa visão, é muito pouco o prazo de 30 dias. O mínimo, numa lei desta magnitude, deveria ser o mínimo 90 dias. Vai haver discussão quanto aos valores levantados nos cartórios, vai haver negociações de número de parcelas, vai ter que ver a disponibilidade financeira de quem vai pagar. Em 30 dias, será que as pessoas já estão prevenidas, apuraram o recurso financeiro para chegar e pagar? Eu acho que o mínimo 30 dias num projeto de lei. Então, concordo com os demais colegas de que fiquem na casa para a próxima sessão. Projeto de lei número 73, nós tínhamos inicialmente que é a doação de um terreno para a oficina mecânica Automatic, lá do Coquinho. No projeto original estava previsto, no artigo 3º, que também seria concedido incentivos fiscais, estabelecido na lei municipal. É uma firma que já recebeu, então a gente sugeriu que o executivo retirou, agora não tem mais incentivo, é só a legalização de mais um terreno para aquela empresa. Projeto de lei número 75. Aqui eu até gostaria assim de explicar o porquê que está se ampliando a carga horária de 20 horas para 30 horas de uma servidora contratada por prazo determinado. É que a servidora detentora do cargo efetivo, ela passou num concurso do Estado, pediu para a exoneração do cargo no município, e aquela contratada com 20 horas não vai suprir todo aquele trabalho. Então, o executivo está pedindo, da minha parte eu aprovo. E o projeto, temos 3 projetos de fracionamento de área. 2 projetos não vieram com a assinatura da proprietária ou proprietário nos memoriais descritivos. E um, da Inês Maria Gabi da Rosa, veio assinado nos memoriais, na planta de situação e localização. Então, no meu entender, eu acho que esse que está prontinho, veio tudo completinho. Que seja aprovado. Era isso, muito obrigado.
Agradecemos, vereador Lourenço. Chamamos agora o vereador Nestor Sardes. Não fará uso. Vereador Vanderlei Cassol.
Pode usar o tempo da sessão anterior.
Quero cumprimentar o presidente dessa casa, Clóvis, cumprimentando ele, os meus demais colegas vereadores aqui, e o público que se encontra aqui presente. Pois é, né, Lourenço, quando fiquei uma sessão sem usar a tribuna, os meus colegas estranharam, acabaram pedindo para mim falar em dobro, mas não tem necessidade. Vamos falar um pouco sobre os projetos que aqui se encontram, que eu vou me deter em um principalmente aqui, que é a da Automatic, que veio na outra sessão, já estava na casa, né? E foi questionado, foi muito conversado, que a Câmara de Vereadores é favorável, os vereadores são favoráveis à doação do terreno. Eu só peço e quero esclarecer aqui que é uma falta de respeito um pouco do Poder Executivo em cima desse projeto, que quando esse projeto veio para essa casa, a obra já está quase pronta. Então fica meio constrangedor esse tipo de coisa, né? Então para que isso, né? Ou até eu conversando com o Coquinho, não, mas... Está tudo certo, mas não tinha sido nem aprovado pela Câmara. E o terreno, antes de tu começar a construir, tem que ser aprovado pela Câmara de Vereadores. É assim que funciona no distrito. Então quer dizer que atropelam as coisas, então a gente fica um pouco sentido com o Poder Executivo dessas coisas. Depois dá os transtornos que dão e não sabem por quê. Mas certamente todos os vereadores são favoráveis em tudo que se respeita a construir no município de Faxinal do Futuro. Certamente a gente sempre vai apoiar. Muito bem dito pelo Lourenço, esse projeto tinha incentivos fiscais também, que aí não foi aprovado pela Câmara, porque é uma ampliação e não uma empresa nova, então não deve, ela já ganhou os incentivos fiscais que devia ganhar. O projeto 75, que é sobre educadora, somos favoráveis também, né, Lourenço? E o das fracionamento de área, o único que estava, dos 3 que estava correto, é da Inês Maria Gabi da Rosa. Então esse também vai para aprovação. Sobre a política, muito comentado, muito discutido, todos fizeram campanha com seus deputados, e eu certamente defendo, sim, os meus candidatos, cada um tem os seus, mas fiquei contente com a votação, porque há em várias áreas, eu até conversando com o presidente antes, na minha comunidade, muitas pessoas também apoiaram o Heitor Schupp, que é um defensor da classe dos fumicultores. Então, certamente a gente viu que uma grande gama de deputados defendendo a área da agricultura. Então, a gente fica contente quanto a os colonos, os agricultores, o pessoal da cidade, quando eles se apegam às pessoas que defendem a sua classe. Então, acho que a importância também do vereador, certamente, defender o seu candidato, mas defender sim quem defende o nosso município e a nossa classe, sem muitas vezes sigla partidária. Tu deve defender sim, mas até por aí, né? Tem que defender quem ajuda a nossa classe. Isso que é importante, e a gente viu uma mescla muito grande de deputados que certamente vão ajudar em todos os setores da nossa agricultura e comércio e outras áreas. Outro comentário que eu quero fazer, que eu acho que já está se passando, eu já estava conversando com o assessor jurídico da Câmara, com os pedidos e informações que foram feitos ao Poder Executivo desde o dia 26 de agosto. A Carmen não estava, era a sessão do novo Treviso, onde a comunidade cobrou muito explicações sobre horas máquinas, para quem foram feitas, e aí foi feito um pedido, através da minha pessoa, na Câmara de Vereadores, que foi repassado ao Poder Executivo. E muito bem dito que a lei aqui dentro da casa, o Poder Executivo tem 15 dias e sendo prorrogado para mais 15. Extrapolou os 30 dias. Então agora, certamente, a gente vai procurar os direitos da Câmara, o direito do vereador, e vamos entrar em contato com a promotoria pública e dessa forma vamos pedir esclarecimentos. Por não o Poder Executivo não ter repassado os esclarecimentos para essa casa. Não é a primeira vez que ele faz isso. Então agora, de agora em diante vai ser feito assim. Quando não vem, a gente vai procurar os nossos direitos e dessa forma, certamente ele vai ter que responder pela promotoria pública. E acho que é assim que vai ser agora. No mais, uma sessão tranquila, né? Uma eleição tranquila. Eu acho que é tudo que a gente pode ver foi bom. Na minha comunidade, principalmente, fiquei lá o dia inteiro, todo mundo ansioso na expectativa da eleição e todo mundo contente. É isso que soma para o nosso município.
Agradecemos ao vereador Cassol. Chamamos agora a vereadora Carmen, a qual fará uso da...
Com a autorização do presidente, para que eu possa usar o microfone sentada, quero cumprimentar, presidente, a casa e dizer do meu sentimento de felicidade de estar de volta por dois motivos. Um, porque eu reencontro vocês e as pessoas que acompanham sempre as nossas sessões. E a outra, porque significa que a minha saúde está melhor. Então são coisas importantes pelas quais eu luto. Assim como a representação que nós exercemos na comunidade como vereadora e que temos a cumprir o retorno do nosso trabalho. E dizer de que essa eleição recente mostrou mais uma vez que o nosso povo brasileiro quer mudança. E nós aqui, como representação política que somos, e que certamente cada um fez o seu trabalho nessas eleições, e tiveram os seus candidatos eleitos ou não, mas eu quero aqui deixar algo importante a dizer sobre o trabalho que foi feito em relação à participação das mulheres e que cada vez mais os partidos estão encontrando dificuldades para preencher as cotas e que tivemos na pessoa de Ana Amélia uma grande presença dessa representação. Então eu quero deixar aqui uma saudação do que ela representou, além do partido nosso, a nível de Rio Grande, em abraçar essa causa, que não é fácil para as mulheres, tanto é que poucas querem participar. E também deixar aqui os cumprimentos ao partido do PMDB, que surpreendentemente, também creio aos seus representantes, com a votação do candidato Sartori. Então, isso significa que realmente o povo quer mudança. Então, vamos ao segundo turno, que não são 30 nem 40 dias, mas aproximadamente 19. E se os partidos que aqui estão e que têm representantes, têm que trabalhar. E dizer que, como sempre, o vereador Lourenço consegue fazer uma síntese dos nossos projetos e que eu vou me valer dessa sua síntese para dizer de que realmente é isso mesmo, é o pensamento que nós temos da nossa comissão e que certamente a outra comissão também o fez dessa forma e assim estão encaminhados esses três projetos para a votação de hoje. Muito obrigada.
Agradecemos a vereadora Carmen, cumprimentando-a pelo seu retorno, e chamamos agora o vereador Paulo Ricardo Marzari.
Querendo somente cumprimentar o vereador Cláudio Santo Benetti, presidente dessa casa, cumprimentando ele, cumprimento os demais colegas vereadores, servidores da casa, sorvítico, cumprimentar a todos presentes nessa sessão, uns já nominados pelo colega vereador Lourenço Moro, e o que eu entreguei. Eu queria inicialmente já falar para vocês, estive no 29º Seminário de Gestão Pública Contemporânea, onde nós tivemos grandes mudanças, até no, na elaboração do nosso PPA, que nós vamos ter que analisar certos na aprovação. Agora tem umas coisas que já quero dedicar com o presidente, conversar com ele. Nós temos, está todo o seminário, todos os palestrantes, todo o programa todo, está todo gravado em CD. Trouxe, em vez de relatório, eu trouxe um DVD para cada um, dos colegas vereadores, para que acompanhassem, porque é muito interessante. Nós temos desde as normativas, desde o... Inclusive uma coisa muito interessante que está sendo feita por várias câmaras, eu colocava a vereadora Carmen, que é o Fundo Municipal da Câmara de Vereadores. As câmaras de vereadores têm direito a 7% do orçamento, nós usamos 2,8%. Nós podemos reivindicar, já na próxima legislatura, próximo ano, que venha esse orçamento, pode ser já pedido que seja no Fundo de Participação, onde há uma vinculação até dia 20, tem que ser depositado, como é feito normalmente, os recursos da Câmara. E esse recurso não precisa devolver no final do ano, presidente. Esse recurso é um fundo onde fica numa aplicação, e esse fundo pode ser usado um dia numa necessidade, numa casa nova, uma construção, um veículo, ou inclusive fazer como muitas câmaras de vereadores fazem, reúne população, como exemplo, Santo Antônio, Medianeiro, o Vereteto, alguma necessidade que tenha lá, e a gente convoca eles para uma audiência pública, juntamente com o prefeito, e faz a destinação desses recursos de volta para a prefeitura, já vinculado àqueles projetos que é de interesse à comunidade. Então eu acho que é uma maneira de nós começarmos a valorizar os recursos nossos, valorização da casa com a população. Aí sei que o prefeito de repente vai chiar, porque nós vamos retirar dos cofres públicos no mínimo R$400 mil ou R$500 mil, entendeu? Mas é um direito da Câmara, é independente, não tem que justificar nada, é um direito da Câmara, entendeu? E acho que é um direito que deve ser exercido. Quanto aos projetos, realmente nós temos os projetos, às vezes, vereador Cassol, concordo plenamente contigo, mas às vezes o administrador também é difícil. Veja bem, nós aprovamos em dezembro do ano passado a permuta do terreno da Associação Comercial. E de lá para cá, diariamente, nós estamos cobrando do engenheiro da prefeitura. Já faz 2 meses que todos os dias a secretária da SEI liga. É para segunda, é para segunda, é para segunda. Mas quando vem para um fracionamento particular, eu já vi vários, é de um dia para o outro. E vem para casa de um dia para o outro. Nós, para aprovarmos, nós temos até 45 dias. E outra de urgência também, nada independente, mas nós temos que observar realmente a necessidade. A Associação Comercial, uma das entidades que traz o maior retorno hoje, está trazendo mais retorno que a própria agricultura, que os dois setores. Hoje a Associação Comercial tem um levantamento, mais que a agricultura, inclusive. Nós estamos há um ano esperando uma permuta do engenheiro na prefeitura, que não faz um papel que para nós levar no cartório do CEO, só lá registrar. Eu acho que em meio dia ele faz. Faz um ano que nós estamos esperando. Então veja a dificuldade, e é isso que eu coloco. Entendeu? Então, assim, ó, é difícil. Você veja bem, uma entidade que teve uma permuta feita em dezembro do ano passado, nós vamos chegar, já estamos em outubro, e nós não conseguimos registrar para começar a construção da sede própria da associação. É um desabafo que eu faço, presidente, é um desabafo com a comunidade, e vou dizer para vocês assim, inclusive para a rádio, porque não tem mais cabimento, entendeu? Não tem mais explicação. É de uma semana para outra, eu tirei 10 dias de licença, eu liguei para lá e disse, espero que nos 10 dias de licença eu volto até o documento. Até hoje não temos. Então, eu digo para vocês assim, como é difícil o órgão público. Como é difícil. Muito obrigado.
Agradecemos ao vereador Paulão. Chamamos agora o vereador Erli Barbieri.
Quero cumprimentar o presidente da casa, o Clóvis Benetti, os demais colegas vereadores, em especial a nossa colega Carmen, desejar um bom retorno a essa casa, Carmen. Cumprimentar o doutor jurídico, Maneco, a imprensa, as demais pessoas aqui presentes, meu amigo Mano, o senhor Batistella, né? E como foi muito comentado, depois de uma eleição, né, tranquila, a gente vê pessoas felizes, pessoas umas aborrecidas, né, não conseguiram eleger os seus candidatos, mas isso faz parte de uma eleição. Quero também, presidente, cumprimentar, parabenizar o nosso candidato, deputado federal, o Giovanni Chirini, aquele que eu apoiei ele, que foi eleito, e ontem ele me retornou uma ligação, e desejar agradecer os votos que ele tive aqui no nosso município, né, de Faxinal Soturno, e que ele atingiu mais de 115 mil votos, o candidato Giovanni Chirini. Eu sou Sela também, que o PDT apoiou, né, presidente? E para o PDT também, na história do partido PDT, nosso partido, meu partido, na história tivemos um senador, o Lazir Martins, né? Que todas as pesquisas, a pesquisa dizia que o Olívio batia o nosso senador. Até então, na boca de urna, a pesquisa dizia que dava o Olívio. E depois da eleição, o nosso senador eleito disse que a pesquisa boca de urna não era pesquisa boca de urna, era uma pesquisa boca grande, ele até comentou, seu colega vereador. E demais, sobre os projetos, eu sou favorável aos três projetos que vão em votação. Muito obrigado.
Agradecemos ao vereador Eli, chamamos agora a vereadora Grace Cerezer Uliano.
Cumprimento o presidente dessa casa, em nome dele os demais colegas vereadores, a nossa comunidade aqui presente. Gostaria, em primeiro lugar, de cumprimentar minha colega Carmen, que volta hoje, dizer que a gente está muito feliz com o teu retorno, te desejar um ótimo trabalho, já está trabalhando bastante aí, né, semana que vem a gente tem nosso evento. Quanto às eleições, é minha primeira campanha para deputado, né, a gente ainda não tinha essa... expressão do que era, né, e da importância que realmente a gente colocou vários deputados aqui que têm essa ligação com o município, e dizer de quanto é importante, né, porque a gente pode voltar nas casas das pessoas hoje e conversar com as pessoas de novo, né, ouvir o que eles têm para nos falar do município, enfim, e dizer que acho que é isso que a gente tem, né, essa cara limpa de poder voltar lá e ouvir das pessoas o que a gente tem para ouvir, enfim, críticas ou não. Então, acho que isso serve, né, essa campanha, além de nos trazer benefícios, né, que é esses deputados eleitos para trazer os recursos para o nosso município, indiferente de partido político, quanto mais a gente tiver, melhor, né, vínculos aqui dentro. Mas dizer disso, né, que a gente tem essa importância de conversar com as pessoas e poder voltar a essas casas e ouvir o que a gente precisa, né, ouvir dos nossos eleitores. Quanto aos projetos, a gente tem o projeto do seu Gilmar, que hoje está aqui, né, que é o fracionamento do terreno, que ele tem a casa na Vila Medianeira, e precisa fazer esse fracionamento para fazer essa venda, né, da casa, então é necessário. Eu queria só fazer uma crítica que eu acredito que é construtiva. Somos dois vereadores da Vila Medianeira, Mirinho e eu, e a gente tem o prefeito que também mora na Vila Medianeira, né, Mirinho? E eu não sei se vocês têm circulado, há um tempo atrás, quando eu nem era vereadora, teve uma vereadora suplente que veio aqui na Câmara e fez um grande auê em função das limpezas das ruas. Então, eu queria, assim, pedir que o prefeito volte à Vila Medianeira, porque ele mora lá, mas eu não o vejo circular, mas que ele volte para ver o estado que está as ruas da Vila Medianeira. Então, isso eu... Não é só lá, a Vila Jardim está com os calçamentos virados, está passando caminhão, virando todas as pedras e continua do mesmo jeito. Eu vou fazer uma referência bem específica. A rua que passa atrás da oficina do Binotto é a rua sem saída, que é uma rua sem saída, né, que tem que fazer a abertura daquela rua, e só não foi aberta ainda em função dos tubos, em função dos terrenos estarem ilhados, que tem que arrumar, organizar essa questão dos terrenos. e os matos estão crescendo. E um dos moradores me disse que paga em torno de 700 e poucos reais de IPTU de uma casa e de um terreno. E mora no meio do mato, porque é assim que está a rua dele. Então, eu já fui pedir, já fui várias vezes pedir, ele já foi pedir, e eu acredito que as coisas não estão se resolvendo. Então, eu estava agora redigindo ali para entregar para a Nelly o meu pedido de informação para outra sessão, quanto às equipes de limpeza de rua, porque verificando, eles estão nas avenidas, né? E a gente não está tendo essa limpeza nos outros locais. Então, fica aqui o meu pedido para que o nosso prefeito municipal retorne à Vila Medianeira, onde ele mora, e analise como é que estão as ruas. E se a vereadora, que era do partido, né, no caso dele, veio aqui e colocou isso quando ela era vereadora, e hoje como é que está a cidade, se ele pode fazer essa comparação para nós. E também gostaria de fazer um pedido para que se leve duas sessões, na medida do possível, presidente, né, quando a gente puder, que se leve uma sessão para o Verde Teto e uma para a Vila Santo Antônio. Eles querem fazer colocações, né, falar sobre as localidades, e eles colocaram isso, né, que já está sendo levado para outros lugares e que a gente pudesse ir também na Vila Santo Antônio e na Vila Verde Teto. Então fica o meu pedido, na medida do possível, né, que a gente possa fazer sessões nesses dois locais. Obrigada.
Agradecemos a vereadora Grace e chamamos agora o vereador José Valmir da Rocha.
Cumprimento o presidente da casa, da mesa, senhor secretário, meus nobres colegas, especial professora Carmen, que tenha um bom retorno e o mais rápido possível seu restabelecimento. Cumprimento Beto Santos, vice-presidente do Partido dos Trabalhadores, se faz presente. Vice-presidente do Centro Comunitário da Vila Medianeira, seu Reci, meu companheiro e conterrâneo Gilmar, e os demais que fazem presente, nos prestigiam. Gostaria de lembrar que no último fim de mês, agora perdi a minha avó com 103 anos, que acredito que até acho que era a mais idosa aqui do município, né? Não falo isso com sentimento de perco, mas de alegria por ter tido a oportunidade de conviver com esse ser de Deus, ter dado a oportunidade de nós participarmos parte da vida dela. Que Deus a abençoe, né? Demais, eu penso que, segundo as leis da física, né, professora? Para cada ação existe uma reação. Eu comentava aqui nessa casa esses dias, que é em relação aos municípios pequenos da nossa região, municípios como os nossos aqui, que são municípios que dependem, né, de investimento do governo do estado, do governo federal, e principalmente de emendas parlamentares para que possam haver investimento, até porque os mesmos por si só é muito pequeno que sobra para investimento. E que nós dependíamos de deputados, né? Deputado é uma questão básica para esse município, que se faz necessário. Mas eu deixo aqui a minha indignação em relação a essas últimas eleições, não porque não tenha atingido os objetivos. Eu trabalhei para o deputado Paulo Ferreira, não atingimos nossos objetivos, mas em relação ao município, eu deixo aqui o meu descontentamento em relação aos procedimentos adotados pelo nosso prefeito, inclusive meu colega de partido. A forma como conduziu o processo político no nosso município, direcionando toda a administração pública para um só deputado. Não que eu seja contra o deputado que ele apoiou, que é o Paulo Pimenta. A gente sabe sim que o Paulo Pimenta é um trabalhador e que traz investimento para o nosso município, não resta dúvida. Mas sabemos também que o Paulo Pimenta investe muito na área privada. Eu falo isso porque nós tivemos companheiros que ao longo dos anos ajudaram a nós consolidar o nosso partido. Cito como exemplo o candidato do Beto Santos, que infelizmente também não se elegeu, que o Volney virou as costas para ele, que não poderia. Cito o meu candidato, que fez um investimento através de uma emenda parlamentar de 500 mil reais para o ginásio de esporte, para a comunidade do Verde Teto, e que o prefeito, infelizmente, também virou as costas. Essa indignação minha, ela vem porque eu entendo que tem que haver o respeito. Ao longo dos anos, eu trabalhei com a ideia de que a ética e a moral devem ser preservadas, principalmente entre os companheiros, dentro do campo político. Mas não foi isso que aconteceu. Em relação ao partido também, o PT foi omisso, porque hoje nós temos um presidente atrelado ao governo. O Partido dos Trabalhadores hoje foi abduzido pela gestão pública municipal. Não caminha mais pelas próprias pernas. Aliás, Beto, tu que é vice-presidente, deveria procurar o atual presidente e sugerir a ele que deixe o cargo. Porque hoje, da forma como nós estamos, as coisas estão acontecendo, nós temos um partido político que, na verdade, é um corpo sem cabeça. E a nossa administração hoje é uma cabeça sem corpo. É dessa forma que eu estou vendo. E eu fico triste porque eu lutei para que as coisas fossem diferentes. Eu não lutei, eu não carreguei bandeira há 30 anos para que chegasse ao poder e hoje as coisas estivessem acontecendo e ocorrendo da forma como estão. Eu, graças a Deus, sempre tive personalidade para dizer as coisas, buscando sempre a verdade sem fazer injustiça. Eu gostaria que o prefeito estivesse aqui hoje. Eu gostaria que o presidente do Partido dos Trabalhadores estivesse aqui hoje. Mas, infelizmente, não estão. Deixo aqui essa minha indignação, porque aqui é a casa do povo e o povo tem que saber. Em relação aos projetos, meu companheiro já detalhou a todos, eu acho que não há necessidade. Sou favorável aos projetos que estão em pauta. Muito obrigado.
Agradecemos ao vereador José Valmir. Passamos agora à ordem do dia. Pedimos à nossa secretária que faça a leitura do projeto de lei número 73.
Projeto de lei número 73, relatora vereadora Grace Cerezero Liana, parecer favorável. Autoriza a executiva a doar área para a instalação da empresa no Distrito Industrial. Após análise da comissão, é de parecer que seja colocado em votação no plenário o referido projeto de lei. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação, na sua reunião ordinária realizada em 6 de outubro, aprovou o parecer do relator favorável ao projeto de lei número 73, por unanimidade dos seus membros, sala das comissões, 6 de outubro de 2014.
Está em discussão projeto de lei número 73. Em regime de votação, vereador Lourenço,
aprova.
Vereador Nestor,
aprova.
Vereador Vanderlei,
aprova.
Vereadora Carmen,
aprova.
Vereador Paulo,
aprova.
Vereador Erli,
aprova.
Vereadora Grace,
aprova.
E vereador José Valmir.
Aprova.
Foi aprovado por unanimidade o projeto de lei número 73. Pedimos agora que a nossa secretária faça a leitura do parecer do projeto de lei número 75.
Projeto de lei número 75, parecer número 31. Parecer favorável. Altera a redação do artigo 3º da Lei Municipal 2222, de 12 de junho de 2014, da outras providências. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação, na sua reunião ordinária, realizada em 6 de outubro de 2014, aprovou o parecer do relator favorável. Sala das Comissões, 6 de outubro de 2014.
Está em discussão projeto de lei número 75. Em votação, vereador Lourenço,
aprova.
Vereador Nestor,
aprova.
Vanderlei,
aprova.
Vereadora Carmen,
aprova.
Vereador Paulo,
aprova.
Vereador Erli,
aprova.
Vereadora Grace,
aprova.
E vereador José Valmir.
Aprova.
Também foi aprovado por unanimidade o projeto de lei número 75. Pedimos agora à secretária que faça a leitura do parecer do projeto de lei número 79.
Projeto de lei número 79, parecer número 032. Autoriza o Poder Executivo a aprovar projeto de fracionamento de área. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação, na sua reunião ordinária realizada em 6 de outubro, aprovou o parecer do relator favorável ao projeto de lei número 79, 2014, por unanimidade dos seus membros. Sala das sessões, 6 de outubro de 2014.
Está em discussão o projeto de lei número 79. Em votação, vereador José Valmir,
aprova.
Vereadora Grace,
aprova.
Vereador Erli,
aprova.
Vereador Paulo,
aprova.
Vereadora Carmen,
aprova.
Vereador Vanderlei,
aprova.
Vereador Nestor,
aprova.
E vereador Lourenço.
Aprova.
Foi aprovado por unanimidade também o projeto de lei número 79. Passamos agora As explicações pessoais, cada vereador tem 5 minutos para fazer uso da palavra. Pois não?
Aproveitar esse espaço para dizer aos colegas também e a todos que estão presentes que na quarta-feira, dia 15, que é a semana que vem, nós teremos aqui, neste espaço, o evento do Outubro Rosa, com a participação, já foi lida pelos ofícios, mas renovando, nas parcerias da Liga Feminina de Combate ao Câncer, do Instituto Farroupilha, é isso? E da Secretaria de Saúde do município. E nós estamos honrada por conseguir trazermos como palestrante o médico mastologista, o Dr. João Etur, que é um dos mais reconhecidos do trabalho na área em Santa Maria e com enorme dificuldade de participar desses convites e que para nós aqui nos orgulhamos muito de termos conseguido. Espero que nenhuma zebra ocorra, porque médico tem uma vida difícil para assumir os compromissos, mas esperamos que realmente possamos ter essa palestra e também a participação dessas entidades fortalecendo. Então nós contamos com os colegas para que divulguem, convidam lá no interior, né, os que estão para lá do Rio, os dois vereadores que nos fortaleçam, né, e aqui na cidade os colegas que possam divulgar e o nosso amigo aqui lá na sua comunidade. E aos demais que possam também convidar sua esposa e vir junto. Porque nós temos em novembro o Novembro Azul, que é do câncer de próstata, também aqui na Câmara. Obrigada.
Continua à disposição a palavra.
E aproveitar, eu vejo o vice-presidente da comunidade da Vila Medianeira dizer que no domingo anterior às eleições aconteceu a festa da Vila Medianeira. Uma grande festa, acho que pela primeira vez servido nas mesas, um grande almoço, parabenizar toda a diretoria, a Reci, leva um grande abraço para aquela diretoria, com esforço, com muita dedicação, muito trabalho, fizeram uma grande festa, um grande almoço, bem organizado. Eu acho que estão de parabéns e certamente vão colher os frutos disso, não só neste ano, mas plantaram com aquele acolhimento das pessoas que foram lá, plantaram uma semente para os próximos anos. As pessoas que não tiveram a oportunidade de ir, que nos próximos anos participam da festa, que é uma comunidade que as festas sempre eram pequenas, o número de participantes, e está se tornando uma grande festa, um espaço físico com ginásio agora, dá para fazer uma festa maior, e eles estão tentando fazer com que seja uma grande festa também, com número de acima de 300 almoços, né, Reci? Parabenizar a todos. Era isso.
Continua à disposição a palavra.
A gente teve, então, esse ano na Semana da Câmara, como é um projeto da vereadora Carme, o vereador por um dia. E como era proposta, aqueles vereadores que foram eleitos, vereadores por um dia, eles vão a uma viagem a Porto Alegre, no Museu da PUC, na Assembleia Legislativa, no Palácio Piratini, no Teatro São Pedro. E a gente levaria eles dia 22 para Porto Alegre. E a Nelly precisa saber quais vereadores irão juntos, porque nós temos dois lugares para vereadores, para ir junto no ônibus com esses alunos. No mínimo dois, a Nelly está dizendo, podem ir mais.
Não posso, gostaria muito.
Daí quem quiser ir, dá um nome para a Nelly, para organizar ali a viagem.
Vanderlei vai.
A Vanderlei já colocamos ele.
Já deu o nome.
Não posso deixar a Nelly sozinha, de jeito.
Pastor, vamos fazer um passeio com a gurizada?
22 de outubro. Quarta-feira.
É que eu tenho que dar um nome para a identidade do ônibus, né? Que se não tá, não vai.
Para ser puxada na lavoura um dia.
Se não é
Os trabalhadores é difícil,
precisando,
né?
Está precisando. Eu não posso? Ele não pode? Nestor, então.
Nestor, ah, bom.
Beleza. Continue à disposição a palavra.
Fica a intimação.
Continua a palavra à disposição.
Eu acho que nós temos uma resolução na casa. Eu acredito, presidente, que nós temos que convidar os vereadores para participar, para resolver essa questão dessa resolução.
Isso.
O assessor jurídico.
Nós. Exato.
Então, acho que quem quiser, não sei, nós temos que marcar um dia ou uma tardinha. Entendeu? Além disso, tem mais coisas que eu queria colocar, que tem mudanças, bastante mudanças, que nós temos que fazer de certas coisas, vocês vão ver no CD, e eu acredito que essa resolução nós temos que ser imediata, porque nós estamos irregular, com muita coisa no sentido.
Com certeza, vamos marcar um dia, vamos fazer. Mais alguém? Era isso, então. Nossa próxima sessão já está, terça-feira do mês, seria no dia 21, né? Agradecer e cumprimentar a todos aqueles que chegaram depois também. E uma boa noite.